Marcelo, gosto muito de vocês, mas tudo é deturpado. O que eu quero, o que eu preciso da imprensa é a verdade. Eu quero que a imprensa venda a verdade para o povo brasileiro e não faça política partidária. Lamento a imprensa brasileira agir dessa maneira, o tempo todo mentindo, distorcendo, difamando. Vocês querem me derrubar?
Em pouco mais de 10 meses, tempo que está sentado na cadeira de presidente da República, Jair Bolsonaro já colecionou vários inimigos dentro dos setores da sociedade brasileira. O chefe do Executivo Nacional já chamou para briga estudantes, professores, cientistas, nordestinos, ambientalistas, líderes de países europeus. A lista é bem grande. Mas tem uma classe que Bolsonaro sempre faz questão de entrar em rota de colisão e por diferentes motivos, desde que assumiu o poder, são os jornalistas. É sobre esse embate entre imprensa e governo, passando por liberdade de expressão e censura, que vai falar a 27ª edição do Fórumcast, o podcast da revista Fórum. Sejam bem-vindos. No dia em que se tornou presidente da República, Bolsonaro já anunciava como seria a sua relação com a imprensa brasileira, especialmente aquela que teria que cobrir o Palácio do Planalto. Logo na cerimônia de posse, jornalistas de diferentes veículos tiveram que passar horas e horas em pé, com acesso restrito à água e a banheiro, e sem contato nenhum com a comitiva presidencial. Movimentos bruscos, como os fotógrafos costumam fazer ao levantar suas câmeras, foram vetados pela assessoria de imprensa de Bolsonaro. A alegação é que os profissionais poderiam levar um tiro de algum sniper, o atirador de elite. A obsessão de Bolsonaro pela imprensa sempre foi evidente desde que ele assumiu o governo. No período de janeiro a março deste ano, o presidente da República usava suas redes sociais a cada 3 dias para atacar jornalistas, segundo um levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo. Na época, o presidente, seus filhos e a milícia digital acusaram a repórter do Estadão, Constança Rezende, de afirmar em uma entrevista para a imprensa internacional que a intenção do trabalho dela era divulgar o caso Fabrício de Queiroz e acabar com a reputação de Flávio Bolsonaro. Outro episódio que marcou a grosseria com que o presidente trata os profissionais de comunicação ocorreu nos Estados Unidos. Em meio à crise da educação brasileira, com o anúncio de corte nas universidades públicas, Bolsonaro foi questionado por uma repórter da Folha de São Paulo e a reação foi essa.
Você é da Folha?
Eu sou da Folha.
Tá vendo? Aprendeu a Folha de São Paulo? Primeiro, você da Folha de São Paulo tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalismo. Esse é da Folha, tem que fazer. E não contratar qualquer um para ser jornalista, para ficar acendendo a discórdia e ouvindo perguntando besteira por aí e publicando coisas nojentas. Eu todo respeito a você. Continua.
Diante de tanta truculência com repórteres, a Associação Mundial de Jornais e Publishers de Notícias publicou uma nota criticando o clã Bolsonaro por bloquear jornalistas nas redes sociais e boicotar veículos de imprensa. A entidade afirmou que as atitudes do presidente e dos seus filhos buscam criar um conflito com os fatos e minar a legitimidade da imprensa profissional. A associação também lembrou que governos populistas e seus apoiadores têm encorajado o descrédito de qualquer narrativa que vá a encontro às suas visões de mundo. Já o presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, o Daniel Bramatti, também vê com preocupação o Brasil ser comandado por uma pessoa que não entende o papel fundamental do jornalismo para uma democracia.
A Abrage tem entre as suas principais bandeiras a defesa da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. Então nós vemos sim com extrema preocupação quando um presidente da República se utiliza do poder que o cargo lhe confere para atacar veículos, para atacar jornalistas, para atacar profissionais. Em uma democracia, o papel da imprensa é fazer crítica, é mostrar o que está errado, é dar voz à oposição e a todos os setores da sociedade inclusive os que não estão representados no governo. Justamente por causa disso, a imprensa é alvo de vários governos autoritários no mundo hoje, de governantes que não têm apreço pela democracia. Vemos isso na Venezuela, vemos um discurso autoritário até nos Estados Unidos, vemos isso na Europa. No Brasil, nós temos um presidente que defende até torturadores. Então, atacar a imprensa nem chega a ser o aspecto mais antidemocrático do seu discurso. Mas é sim preocupante a situação, porque não há liberdade plena de imprensa quando os jornalistas são alvo constante de campanhas de intimidação lançadas por quem ocupa o poder.
E além de comprar briga com grandes veículos, Bolsonaro também personalizou alguns embates ofendendo covardemente alguns jornalistas individualmente, assim como fez com a comentarista do Grupo Globo, Miriam Leitão. O presidente da República disse que a jornalista foi presa quando estava indo para a guerrilha do Araguaia para tentar impor uma ditadura no Brasil, e repetiu por duas vezes que Miriam mentiu sobre ter sido torturada e vítima de abuso em instalações militares durante o período da ditadura militar.
Mas, olha, eu sou completamente aberto à liberdade de imprensa. Quem tentou impor aqui o controle social com a mídia há pouco tempo foi o PT. Agora, a mídia não sofre críticas como também sofre. Ela tem que aprender que no regime democrático, tá, isso acontece. Ela tentou impor a ditadura no Brasil na luta armada. Ela estava indo para a guerrilha do Araguaia quando foi presa em Vitória. E depois conta o drama todo mentiroso. Ela teria sido torturada, sofreu abuso, etc. Mentira! Mentira! Mas se eles tivessem ganho a guerra, hoje o Brasil estaria numa ditadura. E graças a Deus, isso não aconteceu. Por quê? Não apenas as Forças Armadas, bem como as Forças Auxiliares, governadores de estado, na época, como de São Paulo, Rio e Minas Gerais, não aceitaram isso daí. Agora, então tem que entender que o império a qual ela serve no momento, não tem mais aquela força que tinha no passado. Temos hoje em dia uma mídia completamente livre que é materializada por esse pequeno instrumento aqui.
Miriam nunca participou da luta armada, mas como militante do PCdoB, na época, atuou em atividade de propaganda. Ela foi presa e torturada, grávida, aos 19 anos, no 38º Batalhão de Infantaria, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, no ano de 1973. Daniel Bramatti lembra que há muito tempo os jornalistas são alvos de ataques de governantes e que é necessário que todos os espectros políticos saibam respeitar o trabalho da mídia.
Eu não diria que a imprensa estava preparada, mas isso não chega a ser uma novidade no Brasil. Muitos jornalistas já foram alvo de truculência, inclusive de violência física, oriundas de outros governantes, de pessoas de outros partidos, de militantes de outros movimentos. É preciso que essa cultura de civilidade em relação à imprensa se dissemine em todos os segmentos, em todo o espectro político brasileiro. Da extrema esquerda à extrema direita, todo mundo precisa respeitar o papel da imprensa. Porque não respeitar o papel da imprensa é mostrar descompromisso com a democracia e a pluralidade.
Os ataques de Bolsonaro à imprensa não se resumiram a ataques verbais. Através de um decreto, o presidente impôs que as empresas de capital aberto não precisariam mais divulgar os seus balanços nos jornais. A medida foi uma resposta ao jornal Valor Econômico, que vinha criticando veementemente as ações do governo.
Eu não sei se a imprensa de papel vai divulgar, mas também via medida provisória, essa imprensa que eu tanto amo, até sobre a matéria de domingo, sobre 102 parentes, eu queria dizer à imprensa que eu não sou o Deus Príapo. Então, ontem, assinei uma medida provisória que fala sobre publicação de balanços referentes às empresas de capital aberto. Quantas vezes nós abrimos jornais e temos ali balanço de grandes empresas, como Petrobras, por exemplo, dezenas de páginas, bem como outras empresas não estatais, também com algumas páginas publicando o seu balanço. Então, para ajudar a imprensa de papel e para facilitar a vida de quem produz também, a nossa medida provisória faz com que o empresário possa publicar os seus balanços a custo zero em sites da CVM ou do Diário Oficial da União. As grandes empresas gastavam com jornais, em média, R$ 900 mil por ano. Vão deixar de gastar isso aí. Eu tenho certeza que a imprensa vai apoiar essa medida.
Há quem afirme que divulgar balanços de jornais impressos realmente já é uma coisa ultrapassada, já que temos a internet que pode suprir essa atividade. Mas para Daniel Brumatti, a atitude de Bolsonaro vai além disso.
Acho que a gente não deve olhar muito o mérito dessa questão, porque há de fato quem diga que hoje em dia não faz muito sentido divulgar em mídia impressa os balanços. Mas a gente vê com preocupação quando o governo se utiliza de uma medida provisória que só deve ser usada em casos de urgência para fazer esse tipo de coisa. Não existe urgência nesse caso. E o próprio presidente, ao anunciar a medida, citou um contexto de retaliação contra um veículo específico. Então, é muito preocupante que isso aconteça.
Na última semana, Bolsonaro parece ter perdido a paciência de vez com a imprensa brasileira. Ao seu modo grosseiro, disparou contra o Correio Brasiliense e a Folha de São Paulo. Mas ficou muito claro que a mensagem que ele quis passar é para todos os meios de comunicação e aqueles que pensam em contrariar as suas ideias e vontades.
Vou responder para vocês. De novo hoje, capa do Correio Brasiliense, que eu vou acabar com esse tabela de servidor. Não dá para continuar com tanta patifaria por parte de vocês. Isso é covardia e patifaria. Nunca falei nesse assunto. Querem jogar o servidor contra mim. Como ontem a Folha de São Paulo querendo me ligar ao problema de Minas Gerais. Um esgoto a Folha de São Paulo. Lamento a imprensa brasileira agir dessa maneira. O tempo todo mentindo, distorcendo, difamando. Vocês querem me derrubar? Eu tenho couro duro. Vai ser difícil. Continuem mentindo.
Eu conversei com a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, Maria José Braga, e ela falou com a gente sobre essa relação de Bolsonaro com jornalistas e como as pessoas que trabalham com informação devem se portar diante disso.
O presidente Jair Bolsonaro, infelizmente, continua com uma postura de demonstrar seu desapreço pela democracia e pelas instituições democráticas, entre elas a própria imprensa. O presidente é absolutamente hostil a qualquer crítica e a qualquer informação que seja divulgada que não compactue com os seus interesses e com os interesses de seus familiares. Então, as críticas estão sendo constantes, estão sendo cada vez mais grosseiras. Infelizmente, o presidente não respeita nem mesmo a liturgia do cargo e age como se fosse um cidadão comum descontente com uma cobertura jornalística. Só que ele não é um cidadão comum, ele é o presidente da República. E o que ele diz tem grande repercussão, inclusive a capacidade de desencadear mais hostilidades contra a imprensa e contra jornalistas por meio de seus seguidores.
E na tua opinião, Maria José, há algum risco do Brasil viver ou voltar ao tempo de ditadura e sofrer censuras? Que o próprio presidente, no Twitter recente, ele meio que condenou empresas que investem, fazem publicidade em jornais que o atacam. Você vê isso como uma forma de censura também?
Olha, infelizmente, apesar da legislação brasileira com a Constituição de 88 ter garantido a plena liberdade de imprensa no país, infelizmente, a gente tem vários fatores que mostram que essa liberdade não é plena como preconiza a Constituição e como deseja não só a categoria dos jornalistas, mas todas as pessoas que têm apreço pela democracia. Afinal de contas, a liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia. Nós temos visto, além das agressões a jornalistas, das ameaças, das agressões à mídia como um todo, por parte do presidente, nós temos no Brasil várias ações judiciais com decisões judiciais que caracterizam, sim, censura. Né? Nós temos casos, inclusive, de jornalistas condenados à prisão, algo extremamente condenável por todos os organismos internacionais. Punir com crime de prisão os supostos crimes de opinião. Então, a gente tem, sim, um cenário de ameaça. E essa ameaça se torna mais clara com a verborragia do presidente da República e também com ações do presidente da República, como a edição de uma medida provisória antecipando a entrada em vigor de uma lei já aprovada pelo Congresso Nacional e elimina a obrigatoriedade do balanço geral das empresas de sociedade anônima nos veículos de circulação. O próprio presidente anunciou que era, sim, uma medida de retaliação aos jornais impressos, principalmente aqueles que o estavam criticando na época, que era a Folha de São Paulo e o Valor Econômico.
E uma outra questão que eu queria abordar contigo, Maria José, é que o presidente descredibiliza o trabalho de jornalista, muitas vezes, quando é atacado, chamando de fake news. Como isso, na tua opinião, pode afetar o público consumidor de notícias, tendo o presidente falando esse tipo de coisa contra o trabalho da imprensa?
Olha, infelizmente, quem entende de desinformação por meio de divulgação de inverdades é o presidente da República e seus apoiadores. O presidente foi eleito com, vamos dizer assim, uma ajuda substancial das mentiras que foram divulgadas pelas redes sociais, por seus seguidores, que comumente é chamado de fake news. Mas são mentiras claramente com intenções e objetivos bastante definidos. Então, ao tentar desacreditar o trabalho do jornalista e da imprensa, o presidente aposta na desinformação da sociedade para que a sociedade o continue apoiando, não só nas suas opiniões, que na maioria são preconceituosas, xenófobas, homofóbicas, machistas, mas também nos seus atos de governo que estão, sim, causando graves prejuízos à economia do país, aos direitos sociais, aos direitos trabalhistas, à grande massa da sociedade brasileira.
Na tua opinião, o que é que os jornais e os jornalistas devem fazer para se proteger e até não revidar, não seria a palavra, mas para realmente se defender e não aceitar esses ataques que vêm do presidente da República?
Olha, a desinformação se combate com mais informação. E se combate com informação jornalística. Os veículos de comunicação no Brasil têm que voltar a investir no jornalismo, que a gente faz uma crítica de que nos últimos anos, de fato, houve muitas falhas na cobertura jornalística efetuada no Brasil, principalmente pelos chamados veículos hegemônicos. E precisa de investir no jornalismo e precisa de proteger os seus profissionais jornalistas. A primeira coisa é a denúncia. Denunciar faz parte do processo de proteção e de quebra do ciclo de intimidação e de violência contra os profissionais. Então, é preciso que esses próprios veículos denunciem e esses veículos de jornalistas busquem a formalização das denúncias nas instâncias que forem pertinentes. E nós, Sindicato e Federação dos Jornalistas, estamos sempre apostos para auxiliar os profissionais nas suas demandas, seja da denúncia pública dos casos de violência, seja na formalização das denúncias no campo da justiça.
Essa edição do Fórumcast foi apresentada e produzida por Gil Luiz Mendes, com a colaboração de Ivan Longo. Um abraço e até mais!